Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTech. Eu sou o Luiz Gonçalves e hoje a gente vai falar sobre Vertex, e por que isso aqui parece um nome esquisito, mas não é. Na verdade, não vou falar ainda. Vamos descobrir daqui a pouco. Eu não tô sozinho nessa bancada. Hoje estamos aqui com um time maravilhoso de hosts e com ela, a nossa querida doutora, que nos ensina tanto sobre agilidade e também nos ensina sobre tecnologia, nos surpreendendo muitas vezes aí, trazendo novidades no nosso grupinho fechado e depois também lá na comunidade. Olá, Iana Gonzaga.
Olá, mundo. Bom, vamos entender primeiro como é que fala, né, essa tecnologia Vertex, Vertex. Vamos entender aí como é que funciona.
E o nosso guru, aquele que é o único que realmente sabe das paradas aqui, porque eu e Iana só estamos para ouvir, não é brincadeira. O nosso Clécius.js. Olá, Clécius, boa noite.
Falou, pessoal, depois dessa eu tô me desligando do podcast. Olá, mundo, estamos aqui para descobrir o que é esse tal desse Node da JVM e por que que você não precisa mais usar JavaScript para ser performático no back-end.
Olha, rapaz, você pode realmente pegar essas coisas embaixo. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Uma das coisas que o Everton, nosso ex-host, sempre falava: ah, não, eu queria trazer Java pro podcast, queria trazer Java. Sempre rolando o Clécius vem e só tem Java nesse negócio. Então, a partir de agora, seja bem-vindo ao episódio do JavaCast, o seu podcast semanal sobre Java. Não esqueça de entrar na comunidade do PodTag, conhecer o nosso site também, onde tem vários episódios. Nós já passamos acho que 90 ou quase 100 episódios sobre várias tecnologias. A gente está ouvindo episódios antigos para trazer uma curadoria legal. Vão ter mais episódios agora. Não sei se você já percebeu na timeline, mas agora tem mais episódios durante a semana, trazendo mais conteúdo para você. Nós estamos, né, desde sempre com o patrocínio da Impulso, que tem trazido aí uma presença bacana para falar de comunidade, para falar de tecnologia. E isso está nos dando aqui muita energia para a gente criar mais conteúdos. Então entra na nossa comunidade e fala o que mais você gostaria de ouvir. Temas, ideias, a gente sempre está aberto. Afinal, nós todos somos de comunidade e queremos ouvir a comunidade. Então, entre lá, podtech.com.br, clica lá em cima em Discord e entra na nossa comunidade do PodTag. Vocês vão ouvir minha filha aqui de fundo, porque a pandemia é assim.
Fique em casa.
Fique em casa. Pra gente começar aqui, então, você que é o nosso guru da tecnologia, segundo a Iana, Vertex, vamos chamar aqui de Vertex pra ficar mais fácil pra gente falar aqui. O que é essa parada? Tá escrito aqui pra mim na pauta Eclipse Vertex. Explica um pouquinho também o porquê do Eclipse.
Então, vamos lá. O Vertex, ele é um... E sim, eu vou pronunciar ele de várias formas diferentes durante a fala, porque eu faço isso mesmo. Até hoje não sei como é que é a pronúncia certa. E esse mistério durará até o fim desse episódio. O Vertex é um projeto da Fundação Eclipse. Ele é basicamente um modelo de programação reativa poliglota para JVM, então não apenas Java. Ele tem no site mesmo instruções de como é que se trabalha com Java, com Kotlin, com Scala, com Groovy, com JavaScript, com Ruby, com Python. Então você consegue utilizar várias linguagens com ele. A única questão é que ele é essencialmente estruturado sobre a JVM. Então, por exemplo, se for utilizar Ruby, você vai trabalhar com JRuby, que é basicamente a mesma sintaxe, mas vai estar rodando sobre a JVM. Então, assim, para a gente iniciar do começo. Então ele não é um framework, ele é uma lib. Então ele é bem simplesinho, ele é pequeno, ele é enxuto na sua forma de trabalho, né? Eu falei que ele era lá da Fundação Eclipse, ele foi doado para a Fundação Eclipse em 2013 pela VMware. Então ele nasceu dentro da VMware e foi doado em 2013 para a Fundação Eclipse, como todo bom projeto open source, né? Ele hoje pertence a uma fundação que é agnóstica, uma empresa, e isso dá para ele aí uma certa segurança de que, assim, dificilmente vai ser por uma decisão numa empresa que ele vai mudar de rumo, né? Inclusive ele é um projeto bem maduro já, ele já está na sua versão 3 e a gente já tem o release candidate da 4. Então ele foi criado lá em 2011 e ele vem sendo aprimorado e otimizado durante todo esse tempo. Inclusive, uma curiosidade legal aí, o nome original dele era para ter sido Node-X, mas esse nome foi abortado porque, essencialmente, ele provavelmente ia bater com direitos autorais do Node.js, né? Então a ideia do Node-X era justamente entregar um modelo muito parecido com o do Node, ou seja, um event loop performático, simples de trabalhar, dentro da JVM no formato poliglota. Então o X seria qualquer coisa depois, poderia ser ser um Node.java, um Node.python, não só um Node.js, né? E ele é essencialmente um framework baseado em event loop, tal como o Node, né? Então ele trabalha lá com um modelinho de event loop, então você tem um único pool de threads, e esse pool de threads é, geralmente pode ser uma ou mais, né? E basicamente o teu código vai rodar dentro desse modelo, consumindo muitas vezes uma única thread. E daí você recebe uma requisição, essa requisição é executada até o ponto de executar um I/O, daí quando você vai fazer esse I/O, ele devolve a thread para ser utilizada por outros processos. Então isso dá uma eficiência muito grande, esse modelo de event loop. E para poder permitir isso, e até indo de encontro com a visão da programação reativa de ser orientada à mensagem, ele tem embutido dentro dele um event bus, que é um sistema de mensageria, onde você consegue enviar mensagem de um trecho de código para o outro. Então você envia uma mensagem, recebeu uma requisição HTTP, fez o que você precisava e enviou uma mensagem para alguém. Então você só envia essa mensagem, ó, conclui esse processo, toca o resto. Algum outro trecho do código vai receber essa mensagem, reagir a ela e vai trabalhar e vai emitir para outra mensagem. E assim, tudo isso vai acontecendo em formato de sequência de forma extremamente eficiente. E por fim, ele trabalha com um modelo de interface fluente. Então, de novo, se assemelhando muito ao Node. Para quem vai trabalhar com ele, é muito parecido com a sintaxe do Node. E quem vem do Java vai estranhar, porque no Java é tudo baseado em notation. Então, ah, vou anotar com arroba get, vou anotar com arroba put, vou anotar com arroba path. No Vertex, você não trabalha com anotações. Então, ele é totalmente fluente. Você simplesmente vai dar, no teu método main mesmo, você vai dar um Vertex create server lá. Ele vai startar uma conexão, você coloca um callback, ali você já registra as rotas, você diz: quando vier uma requisição get, retorna desse jeito. Então a sintaxe é muito parecida. Você pode construir o teu código inteiro num arquivo ali que não vai ter problema. Ele é extremamente não opinativo sobre a forma como você trabalha, né?
E como é que funciona a comunidade deles? Tem uma comunidade? Eu quero começar hoje a trabalhar. Onde que eu entro? O que que eu faço? Onde eu procuro?
Então, o site deles vai estar aqui na descrição, o site oficial do Vertex. Ele tem tutoriais para todas as linguagens suportadas. Então você vai ver, ah, eu quero saber como é que eu crio um servidor web com Vertex. Você vai lá, ele vai ter uma listinha, você quer fazer isso com qual linguagem? Você clica ali, ele vai te dar um tutorial bem descrito de como que você vai fazer aquilo com aquela linguagem. E é muito, muito simples de começar. Você não precisa entender conceitos como reflection, você não precisa entender conceitos como annotation, você não precisa entender conceitos de orientação objeto, se você quiser. Então você pode criar um código procedural com Vertex que ele vai rodar. Se quiser criar um código orientado a objeto, ele vai rodar. Então ele é basicamente uma forma extremamente simples de você criar um servidor web. É muito, muito simples de você criar. Diz lá, quero na porta 8080, responda isso daqui. Quando vier uma requisição para o barra, responda isso. E daí ele vai executar um código teu. Então você passa um callback, ele executa aquele callback e pronto. Então ele é muito simples de você trabalhar. Em pouquíssimo tempo, em pouquíssima pesquisa, você já sobe um software rodando dele. Então é legal de você já ir testando isso e progredindo.
Então, onde que eu consigo aplicar o Vertex?
Ele pode ser aplicado hoje, como eu disse, no mundo dos servidores web, que é, por exemplo, quero criar um servidor para fazer uma aplicação REST. Então, eu vou ter lá, digamos, cadastro de pessoas, get, put, post, delete, todo aquele modelo do REST que a gente está habituado. Posso criar isso com ele? Posso. Existe uma extensão chamada Vertex Web, que você só adiciona no teu código e utiliza ela no formato da sintaxe ali. Inclusive, ele tem um modelo de roteamento muito simplificado e muito legal de trabalhar. Mas não só isso. Então, você pode criar Vertex para trabalhar com aplicações CLI, então você consegue trabalhar com linha de comando com ele. Ele é extremamente maleável nesse ponto. Você pode criar aplicações para rodar em TCP, então você pode usar lá socket de baixo nível e trabalhar com modelo de mensageria. Se quiser fazer real time, usar WebRTC, trabalhar com WebSocket, tudo isso tem modelo de trabalho. É legal porque nesse sisteminha de event bus dele, é uma lib interna, é essencialmente que faz parte do core, né? Então existe o Vertex Core, que tem lá poucas libs e daí, quero trabalhar com web, adiciona o Vertex Web, quero trabalhar com TCP, adiciona Vertex TCP. Lá no core, esse event bus, ele permite já que você trabalhe com integração até com o browser. Então, por exemplo, inserir uma pessoa, emita uma mensagem que eu inseri uma pessoa. Quando isso ocorre, isso vai pro bus. Quando vai pro bus, pode notificar tanto uma outra instância para, sei lá, consolidar o saldo dessa pessoa, quanto ele pode, inclusive, ser observado pelo próprio browser e já gerar uma reação. Então, existe uma extensãozinha para JavaScript que consegue observar o bus dele dentro do JavaScript do browser e permitir que o próprio navegador reaja à ação. Então isso é muito legal, porque se você tem 10 pessoas com a mesma tela aberta e uma delas vai lá e insere um registro, as 10 vão ver o registro inserido ao mesmo tempo. Então você consegue ter uma sincronização do estado entre as views muito legal. E ao mesmo tempo isso pode ser utilizado entre instâncias para delegar processamento, né?
Show de bola. Com tudo isso que você falou, o que você elencaria como as principais vantagens do do Vertex?
Então, hoje, a principal dela, que eu diria, é a eficiência. Então, assim, o pessoal geralmente salienta isso como performance, né? Se vocês olharem naqueles benchmarks da Tech Empower, inclusive o link vai estar aqui na descrição também, vai estar bastante link aqui na descrição. Se vocês olharem, ele geralmente figura como os primeiros lugares. Então, o Vertex está geralmente entre primeiro, segundo ou terceiro. Ele é extremamente performático, muito leve e muito performático. Então, com um servidor com 128 mega de memória, você consegue atender milhares ou até milhões de requisições, e isso com uma única thread, com custo extremamente baixo de performance, e tudo isso de uma forma relativamente simples de ser implementada. Então, realmente, se você quer performance, o Vertex é um forte candidato, hein?
O ouvinte pode perceber que todo episódio Classes bate na tecla de performance e uma única thread fazendo milhões de requisições. Você vê, gente, o cara quer economizar, cara.
Exatamente.
Melhor dos mundos, né?
Menos custo, maior lucro, né?
Com certeza. No fim das contas, tudo se resume a pagar menos pro Google e pra Amazon, né?
É excelente.
E do Vertex ainda um negócio legal, assim, quem tá habituado com Java, com Spring e com esses frameworks mais, até mesmo C Sharp, esses frameworks corporativos, geralmente tá habituado ali a você ter um consumo mínimo de memória. Ah, tem que ter no mínimo 1 GB de RAM. Ah, eu geralmente para inicializar demora ali seus 2, 3, 4 segundos e geralmente já sobe consumindo um certo volume de RAM e você tem que ficar dimensionando por threads. O Vertex, ele vai totalmente na contramão disso. Então, um software com Vertex, ele boota em 100 milissegundos, então você consegue trabalhar com ele, por exemplo, utilizando igual o modelo do Quarkus, né, que a gente citou num outro episódio que vai estar aqui na descrição também. E eu já digo melhor qual que é a relação entre esses caras, mas esse modelo de boot rápido permite que você trabalhe com serverless. Então, uma coisa que é impensável no modelo Java normal, você tem que esperar o boot do servidor de aplicação para poder responder uma requisição, com Vertex isso se torna viável. Então, você consegue trabalhar com isso de uma forma muito mais otimizada. E até entrando nessa pegada da relação dele com o Quarkus, hoje o Quarkus está 100% implementado com base no Vertex. Então, toda a engine interna do Quarkus é feita com Vertex. Inclusive, existe uma coisinha no Quarkus chamada Reactive Hosts, que se você não quiser trabalhar 100% imperativo, ou seja, se quiser aumentar a eficiência do teu software em Quarkus, provavelmente você vai utilizar o Vertex com ele, que é esse sistema de definição de rotas e tudo mais do Vertex. Você vai estar interagindo lá com o core do Quarkus, que é o Vertex, só que isso vai ganhar de quebra a injeção de contexto de dependência. Então, eles são complementares. O Quarkus, ele dá uma camada a mais das aplicações corporativas, framework de injeção de contexto de dependência, controle de transação, além do que o próprio Vertex entrega. Mas se você não precisa dessas coisas, talvez trabalhar diretamente com o Vertex seja uma opção. Hoje eu tenho softwares em produção rodando com Quarkus ou rodando com Vertex puro. E ambos são casos onde eles se encaixaram muito bem. Mas voltando lá à questão que a Iana puxou das vantagens, a outra dela é o fato de ele ser poliglota. Então você literalmente consegue trabalhar com as maiores e as mais conhecidas linguagens, né? Isso é muito bom porque você pode inclusive utilizar um carinha dele chamado Vertical. Você pode implementar um Vertical, que é uma unidade de computação, em uma linguagem e um Vertical em outra, e o teu código rodar meio numa linguagem, meio em outra.
Nossa.
Então, por exemplo, eu tenho uma invocação no servidor HTTP. Ela é recebida por um software em Java, daí ele dispara uma mensagem, essa mensagem é interpretada por um servidor em Ruby, daí isso é interpretado por um servidor em Python, e essa resposta é dada por um servidor em JavaScript. Isso é perfeitamente factível de ser executado, porque muitas vezes esses blocos, esses verticals, são domínios específicos, então são equipes específicas, elas podem ter conhecimento de linguagens específicas. E isso não impede que você trabalhe com um único framework entre todas, né?
Isso não perde performance?
Não. O custo de performance é zero, na verdade é inclusive negativo, porque tecnicamente o processo de sincronização dele, quando você manda uma mensagem, você está liberando a thread do primeiro processo e enviando isso para o segundo. Então você ganha a sincronia no processo. Por exemplo, vamos supor que quando eu inseri uma venda para um cliente, eu preciso disparar duas ações, a atualização do estoque e a atualização do financeiro. Quando eu disparo uma ação no bus, dois softwares são executados para responder aquela mensagem, que seria o financeiro e o estoque. Mas o estoque está sobrecarregado. O que acontece? Aquela mensagem fica enfileirada. Mas a venda já foi feita, já está registrada e ela já está processando outras vendas, enquanto aquela mensagem está aguardando para ser processada. Então isso permite que eu enfileire, é chamado back pressure, né? Então eu vou enfileirando requisições, no máximo eu vou ter um aumento do ping, no máximo eu vou demorar um pouco mais para entregar a informação consolidada, mas na prática eu continuo resiliente e responsivo para poder entregar a melhor performance possível para o meu usuário final. Então, em vez de eu gargalar pelo ponto mais lento, como seria num código imperativo, o meu front, se for rápido, o meu usuário já vai ver a ação rápida. E todo o resto pode acontecer de forma síncrona e lenta, que isso independe. Meu usuário continua tendo uma resposta rápida no fim das contas, né?
E como que eu devo começar? Se eu, eu quero começar hoje a trabalhar com Vertex, como que eu começo?
Então, essencialmente, frente àquela documentação deles lá. É muito bem feita e muito boa. É muito legal, assim, para o nosso ouvinte, se ele quiser começar lá, porque ele vai notar que o Vertex, ele tem muitas e muitas extensões. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com Kafka. Beleza, tem uma extensão para Kafka. Eu quero trabalhar com Postgres. Tem um driver assíncrono específico do Kafka feito para Postgres, que permite que você, independente do JDBC, que é uma coisa naturalmente síncrona, né, que você consiga fazer uma requisição para o banco, registrar um listener, e quando aquele listener der ok, você tem o retorno. Tem extensão para Mongo, tem extensão para Redis, tem extensão para o que você imaginar lá tem. Como é uma comunidade muito madura, que já está há tempos resolvendo os mesmos problemas, integrando softwares corporativos, dificilmente você vai achar algo que não tenha uma extensão para ele. De qualquer forma, ele ainda é 100% compatível com todas as outras bibliotecas, porque ele é não opinativo. Então, o código, quem vai definir como é que ele vai ser escrito é você. Diferente daqueles frameworks onde você vai ter que criar uma classe de recurso, criar um método, anotar esse método, trabalhar com ele, que ele te diz como que você deve fazer, o Vertex não, ele diz, ó, tá aqui, pode trabalhar da melhor forma como você quiser. Então, inclusive, para nós lá, hoje, na nossa implementação do Vertex, tem uma lib que eu construí por cima, que me permite registrar rotas de uma forma um pouco mais fluente no Kotlin, e simplesmente eu escrevo de uma forma totalmente diferente do que está definido lá dentro do site, mas isso registra uma rota dentro do Vertex da mesma forma.
Então a curva de aprendizado dele é baixa, né?
A curva de aprendizado dele é muito baixa. É muito simples de você já construir um software e sair rodando. E como ele é poliglota, então independente da linguagem que você domine, você pode implementar um software e sair rodando. Mas é claro que ele tem seus ônus, né? Então para quem vem aí da pegada do Spring, do próprio Quarkus, chega nele e talvez tenha um certo baque, porque ele é muito orientado a callback. Então talvez seja o mesmo problema que o pessoal do Node tinha antes de existir o Async Await, de você olhar aquele código Hadouken, né? Então eu faço três ações, as ações vão... Eu gero um callback para a próxima, e aquilo vai gerando uma sequência de indentações que gera um Hadouken no código, né? Então aquilo é muito complicado de você construir um software grande e dar manutenção dele nesse formato. Então ele é compatível com as Reactive Extensions, para você poder trabalhar um modelo mais fluente, orientado a um pipe. Então você pode construir o pipe reativo nele lá. Você pode trabalhar com as implementações das linguagens. Então se eu estou trabalhando com JavaScript, eu posso usar Async Await para evitar muitos callbacks. Se eu estou usando Kotlin, eu posso usar coroutines. Então isso já me permite ter um código mais legível. Só que ainda assim, eu tenho que estar preocupado com a regra de ouro, né? Nunca bloquear a thread principal. Posso ter o código mais perfeito do mundo. Eu vou lá, faço uma requisição síncrona no meio do código, travei a thread e o código inteiro em produção para de rodar por causa disso. Então, realmente, grandes poderes e grandes responsabilidades aí, né?
Caraca! A pessoa precisa saber construir, senão...
Exatamente. Inclusive, ele tem um alerta, assim, se você bloquear a thread por mais de 2 segundos, ele começa a disparar uma exceção no bloco do log, dizendo, ó, a thread está bloqueada há muito tempo, isso vai aumentar o teu ping. Então, para você já debugar isso no processo de desenvolvimento, para você evitar de subir alguma coisa dessas para produção. Porque isso literalmente define o teu throughput. Então, eu quero atender 20 mil requisições com uma thread. Beleza. O que, que tem que acontecer? Os teus códigos têm que ser mais enxutos, têm que ser mais eficientes, têm que ser menores. Então, se tem uma rotina que demora 10 segundos para rodar, teu throughput vai ser extremamente baixo da mesma forma. Mas a questão é que ele dá muito mais margem de otimização do que normalmente um Spring daria, por exemplo.
E, Clécius, antes de encerrar o episódio, eu queria que você falasse pra gente em que casos você não recomendaria o Vertex.
Então, eu não recomendaria ele frente àquelas aplicações que você preza por simplicidade. Então, tô construindo MVP. Dificilmente você vai querer construir um MVP focado em responder 10 bilhões de requisições por segundo. Até porque isso é impossível, mas qualquer número próximo disso aí, dificilmente você vai construir um MVP focado nisso. Então, não recomendaria, porque ele tem uma curva de você construir o software, tem uma curva arquitetural maior, apesar da curva de aprendizado ser pequena.
Uhum.
Da mesma forma, não recomendaria para aquele pessoal que hoje precisa de sincronia, de transação, de de um estado bem determinado. Então, eu tenho um ERP que eu preciso garantir que tal coisa vai estar transacional com tal coisa. Então, você até consegue ter essas garantias, mas elas vêm com um certo custo. E muitas vezes, as vantagens que o Vertex te entrega não são vantagens para esses cenários. São cenários onde você já tem uma infraestrutura definida, já tem o tamanho do teu público, vão ser 400 funcionários que vão utilizar. Não vai ter uma Black Friday no meio ali que vai subir para 400 mil usuários. Então, nesses casos, o Vertex ele não vai agregar muito mais. Talvez seja melhor trabalhar com que a equipe já tenha expertise. Então, fica aquela dica. Não existe bala de prata, né? Então, essencialmente, o Vertex ele é uma ferramenta a mais para integrar o toolkit do desenvolvedor, para você poder entender quando você tem um problema de performance, quando você tem uma carga muito grande e uma aplicação externa. Mas ele não vai solucionar tudo. Ele agrega certas complexidades, coisas que você já tem resolvida por padrão em muitos frameworks, como eu citei, injeção de contexto de dependência, processos de abstração, integração com banco, transações. Tudo isso não existe no Vertex. Você tem que implementar ou tem que adicionar um módulo para isso. Então, na prática, em certos casos, ele acaba sendo muito mais trabalhoso.
Então vamos partir para o fechamento do episódio. O Luiz teve um pequeno probleminha, mas espero que você tenha gostado do episódio. Não esqueça de entrar na comunidade, compartilhar esse episódio com quem você trabalha, com seus amigos. Dê 5 estrelinhas pra gente, vai lá na comunidade, diz o que você achou do episódio. E nos vemos no próximo episódio. Tag abraços, tchau!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.